Olá, seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho, esta semana com Ramiro Brito, presidente da Associação Empresarial do Minho. A AE Minho assinalou na passada sexta-feira 3 anos de atividade, conhece agora um novo rosto na liderança, ainda que o novo presidente também faça parte da gênese desta estrutura que até agora era presidida por Ricardo Costa. Ramiro Brito, muito bem-vindo mais uma vez aos estúdios da Rádio Universitária do Minho. 3 anos depois do surgimento da AE Minho, como é que definiria o estado atual desta associação empresarial? Sente que trouxe, no fundo, uma lufada de ar fresco à região e ao país?
Antes de mais, obrigado pelo convite. É sempre um gosto voltar a este estúdio. De facto, eu acho que neste período a AE Minho teve 3 anos de um crescimento exponencial e esse crescimento não se reflete apenas no número de associados, que normalmente é o barómetro para este tipo de análises. A AE Minho tornou-se uma associação, uma voz incontornável no panorama empresarial da região e do país, e isso tem a vantagem de criar uma dinâmica nas empresas da região muito interessante que não existia. E tem também a vantagem de, com essa dinâmica e com a relevância que teve no país, dar uma outra dimensão da região na conjuntura nacional. E, portanto, 3 anos depois, de facto, nós orgulhosamente dizemos que a espontaneidade que esteve na nossa gênese, a reflexão crítica que fizemos quando constituímos a AE Minho para entendermos se valia a pena, se fazia sentido constituir uma associação empresarial num panorama nacional onde existiam 900 associações empresariais, fez todo sentido, cumpriu-se e, honestamente, acho que excedemos, pelo menos, as nossas próprias expectativas no momento da fundação da associação, e hoje a AE Minho veio, de facto, acrescentar, consolidar, redimensionar a dinâmica associativa empresarial da região e do país.
E passou a ter voz também naquilo que é o conjunto de reflexões, de reivindicações que os empresários vão dirigindo a quem nos governa.
Sim, nós cremos que somos, de facto, a voz dos empresários do Minho, pelo menos pautamos a nossa ação por isso, mas temos aqui algumas características que nos distinguem. Nós não nascemos para ser reivindicativos, nós nascemos para sermos uma voz ativa, parceira, cooperante, para que de facto as coisas acontecessem. A nossa matriz de independência, que ainda hoje se mantém, é de facto o nosso bastião de ação, é aquilo que garante que nós temos a liberdade de tomarmos as posições que tomamos e nem sempre são consensuais e com a particularidade, eu acho que isto é muito importante, a Associação Empresarial do Minho não é apenas a voz irrefletida dos empresários. A Associação Empresarial do Minho é a voz refletida dos empresários para fora, mas também é a voz crítica para dentro. Também é uma associação que fomenta a reflexão interna. Deste caminho que nós temos que trilhar, nós empresários da região do Minho, há um tanto que é nosso, que é da nossa própria reflexão, da mudança de mentalidades que nós, empresários, também temos que operar e não apenas esperarmos que a mudança venha de fora. E, portanto, acho que a AE Minho conseguiu conjugar estes dois lados. O lado de ser a voz dos empresários no país e na região, mas também de conseguir criar dinâmicas internas para fomentar essa reflexão crítica interna a autorreflexão dos empresários em relação àquilo que deve ser o seu posicionamento nas suas próprias empresas e das empresas na região e no país.
Ou seja, existe uma direção, mas no fundo há muito diálogo entre os associados no sentido de passar uma mensagem a determinada altura.
A minha é uma associação completamente informal e aberta, e isso quem nos conhece, acho que nos reconhece essas características. De facto, nós somos uma associação que pretende sempre unir, agregar, trazer os empresários para se juntarem, para falarem, para refletirem sobre os temas que lhes são interessantes. Pretendemos, isto é uma tónica do meu mandato muito vincado, eu costumo dizer que o meu mandato resume-se, a minha candidatura resume-se a um princípio básico, que é acrescentar. E, portanto, nós pautamos-nos muito por esta estratégia de estarmos constantemente a tentar acrescentar alguma coisa ao tecido empresarial do Minho. E que não se esgota apenas em tomadas de posição sobre o IRC, o IRS, o IVA, enfim, para que seja também que a em mim seja também um elemento de crescimento, que promova, que fomente o crescimento. E um crescimento é um crescimento de resultado, que é assim que se avalia no fim, mas há um caminho até chegarmos a esse resultado. E portanto essa reflexão, essa proximidade dos empresários, essa comunidade empresarial é essencial que exista, que se sinta como uma comunidade e que se opere como uma comunidade para conseguir fazer estes dois caminhos simultâneos.
Fala-se muito também daquilo que é a formação de muitos dos empresários. Vocês agregam um conjunto de empresários de áreas diferentes. A questão da formação, ou lá está, esse diálogo que refere, esta formação também se faz por aí, naquilo que é a troca de impressões, de conselhos, de ver o que é que nesta empresa pode resultar melhor de acordo com aquilo que... De experiências.
Faz. Nós... Temos uma relação muito próxima com a comunidade académica, isso também é público, é sabido, mas nós temos uma visão diferente dos temas da formação. Nós, de facto, há toda uma necessidade transversal aos empresários portugueses de maior literacia em determinadas áreas. O que é normal, não é uma crítica pejorativa, é uma constatação de um facto que decorre do tempo, decorre das alterações geracionais que foram ocorrendo ao longo do tempo. E nós promovemos isso nestas duas dimensões. Por um lado, trazer o conhecimento, eu chamo-lhe em estado puro, bruto, conhecimento per si. Por outro lado, trazer também o conhecimento do ponto de vista empírico da experiência. Esta troca de experiências cria riqueza de conhecimento e cria uma coisa muito importante que é a identidade. Faz com que os empresários se sintam uma comunidade, se sintam parceiros uns dos outros, e é uma das nossas matrizes. Nós tentamos, e dizemos isto muitas vezes, não digo combater, mas alterar esta mentalidade do minifúndio, explicar que os empresários, se cooperarem, são mais fortes do que se competirem. Nós somos um país e uma região tendencialmente exportadora pela nossa natureza, e portanto nós seremos tão mais competitivos lá fora quanto mais agregados e unidos estivermos, e esta dinâmica de reflexão interna, de troca de experiências, cria essa identidade entre os próprios empresários para atingir o tal fim que nós nos propomos e que tentamos fomentar desta noção cooperativa do tecido empresarial da região.
Uma concorrência saudável.
Uma concorrência assim saudável e que perceba que às vezes juntos nós conseguimos ir a sítios onde não vamos sozinhos. Isto é o desafio do século XXI para a humanidade. A humanidade, e se nos abstrairmos da questão das empresas apenas, está hoje no dilema da cooperação, da tolerância, da capacidade de nos respeitarmos e percebermos que temos que nos unir, que somos, independentemente da nossa nacionalidade, origem, religião, crença, que somos humanos numa comunidade humana global. E as empresas são um bocado isto. A região do Minho, nós olhamos para ela, com Braga e Viana do Castelo, como os dois grandes polos da região, precisamente como uma região cooperativa, que entende que a sua união vai fazer com que todos cresçam e todos possam ser maiores e mais realizados e com melhores resultados no futuro.
Mas podemos falar de uma competitividade, por exemplo, com a área metropolitana do Porto?
Eu tenho dúvidas sobre a região, sobre a organização administrativa, não tenho dúvidas sobre o conceito. Eu não tenho dúvidas que a região do Minho tem que criar ou tem que se enquadrar num conceito regional agregado em que haja maior proximidade, identidade e uma estratégia regional supramunicipal em que os municípios consigam tomar decisões que deem resposta às dinâmicas que eles trocam entre si, de mobilidade, de recursos humanos, enfim, tudo isso, económicas também, transacionais. Não tenho a certeza se será num conceito de uma área metropolitana, mas tenho a certeza que terá que ser num conceito idêntico.
Exato, falavam muito desde o início da questão das CIMs, de
Sim.
unir as CIMs.
Por exemplo, não faz sentido de CIM Cava, de CIM Ave, chegaram a rir, dividir por dois lados, dividir uma área económica em dois lados, não faz
Nos
sentido
dias
nenhum.
De hoje não...
Em dois lados de um rio, não faz sentido nenhum. E de facto, essa fusão das CIMs, o próprio quadrilátero que nós defendemos que deveria ser um polígono, como a Estação Viana do Castelo. Reparem que nós falamos muito da diversidade da região do Minho, e esta diversidade está assente na assimetria económica entre Viana do Castelo e Braga, em termos de distritos. Esta assimetria não é no sentido da desigualdade, é da diferença de tipologia de empresas que nestes dois sítios existem. Se nós agregarmos este valor numa comunidade só, eu tenho a certeza que todos nós, empresários da região do Minho, vamos beneficiar com isso.
Ou seja, a EMIN acaba por ter aqui um papel ao longo destes anos de desconstruir essa ideia e que, mesmo que quem nos governa decida não, isto fica assim, ficamos divididos por cimos, vocês, no fundo, informalmente estão a desconstruir este conceito, não é mesmo?
Nós estamos a criar dinâmicas de forma a que as empresas não se sintam vinculadas ou restringidas por essa divisão administrativa que nós entendemos que não beneficia a região.
Uhum.
Não no sentido político ou hostil, mas no sentido económico. Ou seja, eu diria que nós, na verdade, estamos a tentar criar uma região económica do Minho que coopere entre si do ponto de vista económico, empresarial, e isto vai afetar depois a demografia, o crescimento das cidades, enfim, todas essas dinâmicas vão estar associadas, mas obviamente que o ideal é isto ter correspondência administrativa. Porque, claro, como é evidente, nós não somos, nem pretendemos ser, nem temos essa vocação, uma região administrativa. Nós somos uma associação, claro, que junta uma comunidade empresarial. Se essa comunidade empresarial tiver correspondência numa região administrativa, acreditamos que será melhor.
Há determinadas matérias, olhando, por exemplo, para a mobilidade e aquilo que se fala da ligação, por exemplo, Lisboa-Porto Braga-Vigo, ou até da ligação ferroviária no quadrilátero urbano, isto são também conceitos que, apesar de tudo, interessam bastante à comunidade empresarial desta região.
Eu diria que tudo aquilo que tem impacto na sociedade e na vida das pessoas, em última análise, interessa às empresas. As empresas são pessoas, são feitas de pessoas. E, portanto, e as empresas hoje vivem o paradigma da qualidade de vida, dos salários mais altos, e tudo isso está correlacionado com a capacidade que as pessoas têm ou não de viver num sítio, de se deslocar de forma sustentável e economicamente viável para o local de trabalho. Portanto, todas essas decisões políticas têm, de facto, impacto na vida das empresas. E por isso é que eu dizia há bocado que a correspondência da região administrativa seria uma grande mais-valia. Em termos de... Nós ainda estamos aqui... Eu dou-lhe um exemplo prático. Nós andamos há 3 anos a tentar sentar na mesma mesa os operadores que existem, que são concessionários de soluções de mobilidade, sejam públicos, sejam privados, na região, para criar um sistema de mobilidade integrado. Ainda hoje não o conseguimos fazer.
E onde é que está a dificuldade? Toda a gente está disponível?
Eu acho que temos dificuldades de dois níveis. Por um lado, aqueles que são públicos, como é o caso da TU, por exemplo, naturalmente, porque é assim que está fundada, é assim que está feita, serve o Conselho de Braga. E os privados têm restrições contratuais. Ou seja, se eu chegar a alguém que explora ou que tem um contrato de concessão em Barcelos, por exemplo, ele vai-me dizer, ok, eu até me sento com os outros, mas eu tenho restrições no meu contrato. E, portanto, isto sim, a questão da mobilidade carece de alguma intervenção pública, nem que seja no sentido da desburocratização ou da articulação jurídica dos contratos de concessão, ou das explorações públicas, para que de facto possa haver, pelo menos aqui, e repare, nós não estamos ainda a falar de BRTs, de investimentos, nós estamos a falar de pegar no que temos e com o que temos, criarmos um sistema que pelo menos fale entre si, que dialogue, que crie soluções integradas, que se complemente. Não é um autocarro chegar à ponte de Prado e ficar do lado de cá, atravessar vazio para depois voltar, quer dizer, são entropias pequenas e que, de facto, não fazem sentido nenhum. E nós na EMIN, se reparar, raramente nos ouve a pedir investimento ou dinheiro. Nós começamos pelo início. O início é com aquilo que temos, num país de recursos limitados, que combate déficits, que ainda anda a perceber bem como é que vai equilibrar as contas públicas. Nós não estamos a ir ao dinheiro público. Nós estamos a dizer, com aquilo que temos, vamos pelo menos pensar e criar soluções que sirvam a região. Porque, no fim de contas, o país existe para os portugueses, a região do Minho existe para os minhotos. E, portanto, é uma obrigação, eu diria quase constitucional, que todos os órgãos de poder pensem em soluções que sirvam a esse interesse. E hoje há uma assimetria grande entre aquilo que é, eu costumo dizer que há uma realidade paralela à nossa pessoas, população, que é a política. A política vive numa bolha que não corresponde necessariamente à nossa vida real. Pá, isto é um esforço que tem que ser feito por todos. É óbvio que a Câmara de Braga sozinha não vai fazer nada, nem a de Vila Verde, nem a de Viana do Castelo. pá, mas temos que começar por algum lado e ir aos ministros, ir ao governo, ir ao Poder Central e começar a perceber como é que podemos corrigir. Pá, as CIMs, por exemplo, é uma coisa muito simples de resolver. Quer dizer, a CIM do AVE, a CIM do CAVA, não faz sentido nenhum. Portanto, são coisas que hoje em dia, sem grande esforço, com uma mera decisão administrativa e política, se resolvia.
Olhando para aquilo que são, novamente, as características dos empresários que a AIM representa, neste momento estamos a falar já agora de quantos associados?
247.
Quase. E esse 250. Número tem aumentado, não é? Não,
sim, nós felizmente, desde o dia em que fomos fundados até hoje, aumentámos regularmente. Nós tivemos uma adesão muito grande, temos muitos associados que não são do Minho, que quiseram aderir à AIM porque identificaram-se com a nossa forma de estar, com as nossas ideias. Nós nem todas as ideias que temos ou que defendemos são necessariamente apenas para o Minho e têm aplicação nacional. Claro. Pronto, e portanto temos essa atração, é uma coisa que nós de facto identificamos. No entanto, temos crescido de forma linear, temos cerca de 247.
Empresas de ramos completamente
tudo.
Distintos.
Construção, temos empresas. Primeiro, temos um volume muito grande. Acho, eu diria, com toda a modéstia, que em termos de representatividade, nós representamos a maior fatia de PIB, de contribuições para o PIB, faturação, exportações, 45 mil postos-trabalho, qualquer coisa entre os 45 mil e 50 mil. Tenho ideia, 1.300 milhões de faturação, com 7.500 milhões de exportação, ou melhor, 1 bi de faturação com 7.500 milhões de exportação. Temos os números, são todos muito bonitos, mas à parte disso nós temos essencialmente empresas que têm a particularidade de serem casos de sucesso de várias áreas, desde a agricultura, à construção, à mobilidade, à tecnologia, à saúde. Portanto, nós abrangemos um leque muito vasto de áreas de atividade e que, no fundo, é como lhe digo, é isso que representa a dinâmica empresarial do Minho. É o espelho daquilo que é as atividades económicas do Minho.
Olhando para este conjunto de associados, conseguiria dizer-me uma medida, ou uma, não gosta de falar do termo reivindicação, mas algo que todos eles defendem em comum?
Consigo dizer-lhe. Até lhe dizer, diria várias, mas vou eleger uma que é a mais conhecida. Redução dos impostos sobre o trabalho. Isso
seja,
é 100% consensual.
O que é que pode mudar se tiverem um governo que de facto olhe para essa exigência?
Se nós governássemos. Olha, eu digo-lhe algumas coisas. Primeira coisa e primeira medida que é estrutural é mexer nos escalões de IRS. Os escalões de IRS em Portugal não têm correspondência na sociedade. Ou seja, os escalões de IRS é suposto serem um espelho chamemos das faixas económicas da sociedade. Isso não existe. A classe média está rendilhada em 4 ou 5 escalões. Não faz sentido nenhum. Depois, nós nunca pedimos, por exemplo, ao contrário da CIP, nunca pedimos a redução dos impostos sobre o rendimento das empresas. Apesar de não estarmos contra a medida da CIP, ela faz sentido e é estrutural, mas nós achamos que prioritariamente nós precisamos ser mais competitivos a contratar e a reter talento. E isso faz-se através de melhores salários. Esses melhores salários dependem, na nossa opinião, de dois fatores essenciais e outros que serão indiretos. Produtividade, que é um problema em Portugal. Nós em Portugal somos dos países que são menos produtivos na Europa e eu gostava muito de explicar isto. As pessoas têm a tendência, quando os empresários falam de produtividade, que os empresários estão a dizer que as pessoas têm que trabalhar mais. Não. É ao contrário. O que nós pretendemos é que as pessoas trabalhem menos a produzir mais. Se nós queremos a alcançar a qualidade de vida que todos nós, seres humanos, tanto almejamos, nós temos que perceber que temos que ser produtivos, porque para pagar salários altos as empresas têm que ter dinheiro, têm que ter disponibilidade financeira e só a ser produtivo é que o conseguem. E, por outro lado, temos que o conseguir fazer em menos tempo e com menos impacto na nossa vida pessoal.
Eficiência.
E isto não é um modelo que nós criamos. Está criado em toda a Europa. Portanto, escalões de IRS, redução sobre os impostos, também indiretos, nomeadamente as contribuições para a segurança social. Eu sei que a segurança social é um problema porque ela está tecnicamente falida, não consegue, não tem dinheiro suficiente para as responsabilidades que já tem, mas temos que pensar se calhar o modelo e perceber se vale a pena persistir neste. E depois temos aqui uma questão muito importante que tem a ver com os incentivos à produtividade. Hoje em dia, e o governo tem no seu programa de governo, não taxar ou isentar, por exemplo, os prémios de produtividade até um salário. Nós temos uma contraproposta mais arrojada e que tem a vantagem de comprometer os empresários. Nós propomos que se isentem de todas as contribuições do trabalhador, os prémios até 3 salários por ano, desde que as empresas apresentem lucro. E qual é a vantagem disto? Primeiro, é uma questão de correspondência do prémio. Ou seja, se nós temos todos que produzir mais para conseguir ter melhores resultados, a empresa no fim tem que dar lucro. Não faz sentido a empresa ter uma isenção fiscal sobre um prémio que dá quando tem prejuízo. Uma empresa que dá prejuízo, se estiver a distribuir prémios, provavelmente é legítimo que pensem que está a mitigar salários através dos prémios. Mas não é isso que nós pretendemos. Nós pretendemos um estímulo real à produtividade. Por um lado, é uma questão moral taxar prémios. Prémios que são o plus, é aquilo que os trabalhadores recebem por terem conseguido ajudar a empresa a atingir os seus objetivos, a ir além, não é socialmente justo, e tem o problema de não incentivar a tal produtividade, porque os trabalhadores no fim recebem pouco. E portanto nós dizemos, ok, isentem até 3 salários totalmente as contribuições dos trabalhadores, desde que a empresa apresente um EBITDA, ou seja, um resultado operacional positivo. E isto em contraponto àquela que é a medida do governo do salário. E depois temos, além dos impostos do IRS e dos prémios sobre a produtividade, sobre o trabalho, sobre a produtividade, temos os escalões de IRS que tínhamos falado, e temos o último que eu acho que é extremamente importante, que é nós temos que ter um regime fiscal que seja perceptível e previsível. Todos nós, eu, você, todos nós pagamos imensos impostos e taxas que não fazemos ideia que eles existem, nem sabemos como é que eles chegam até nós. E um sistema que não é leal com o contribuinte, um sistema que baseia a sua relação do contribuinte no desconhecimento daquele que é tributado, não é um sistema progressista. E nós entendemos que, de facto, tem que haver aqui uma descomplexificação fiscal. Nós temos que tornar o sistema previsível, perceptível, para que todos consigam viver tranquilamente nele.
Ramiro Brito, não sei se já reuniu com membros deste novo governo. Há pelo menos essa perspectiva de agendamento, por exemplo, com o Ministro da Economia, que acaba por ser o governante mais ligado àquilo que é a vossa área também.
Sim, já reunimos, eu diria informalmente, com alguns membros do governo, mas temos nos próximos tempos, além das apresentações formais, Presidente da República e tal, temos aqui reuniões de trabalhos previstas com o Ministro da Economia, com o Sr. Ministro também das Finanças, porque também é importante para nós, com o Sr. Primeiro-Ministro. E pronto, e depois outra dimensão que queremos ter e que é e que também imediata é uma relação mais próxima com as autarquias da região. Ouvir quem está no terreno e quando nós dizemos, se calhar, era bom termos um sistema de mobilidade integrado, se calhar ouvir o que é que os autarcas têm a dizer, porque é que não o conseguem fazer, porque é que, para ver se, como eu lhe disse, o nosso posicionamento é estarmos do lado da solução. E, portanto, esta fase de auscultação é muito importante para que nós possamos também entender os agentes e os atores que estão na primeira linha destas problemáticas. Mas sim, nós continuaremos a ter, como tivemos nos primeiros 3 anos, uma ação muito próxima do poder político, local e nacional.
Depois de assumir funções, já fez uma viagem até Angola, foi até Luanda. Que importância é que tem também este país para os empresários da região?
Eu sou um bom exemplo disso, porque na verdade a minha viagem a Luanda foi por motivos profissionais da minha empresa. E eu aproveitei que estava lá e fui de facto visitar o seu embaixador. Angola é um país estratégico para Portugal, isso acho que é suavemente conhecido. No caso da região de Braga, eu diria que é duplamente estratégico, porque a presença de empresas minhotas em Angola é imensa, é com um peso muito grande. Das maiores construtoras lá são de Braga. Na área da agricultura temos já empresas lá também a produzir, que é muito interessante e positivo para nós. No meu caso, tecnologias da informação, enfim, as relações Angola-Portugal são subejamente conhecidas por serem altamente produtivas e frutíferas. As domingos são melhores ainda, ou são maior, ou têm uma dimensão maior ainda. E, portanto, eu acho que é importante que nós, como associação empresarial, tenhamos a capacidade de criar relações com os canais diplomáticos para sermos um agente ativo, não só na promoção do tecido empresarial, mas às vezes até a ajudar e auxiliar a resolver alguns problemas que vão surgindo nas operações internacionais, como de resto é normal. E portanto, sim, teremos outra agora este mês de junho, dia 18, vamos ao Kosovo em missão empresarial também, aí sim em missão empresarial, não como eu fui a Angola, mas especificamente vamos receber o seu presidente, portanto vamos levar um grupo de empresários domingo a um país que não só nos acolheu, portanto, há a coincidência que toda a gente sabe, do Ricardo Costa ser cônsul honorário do Kosovo, mas foi de facto um país que olhou para Portugal e disse: eu tenho necessidades que vocês me dão resposta, eu gostava de vos receber cá. Foi uma missão, vai ser uma missão empresarial de iniciativa presidencial do Kosovo, o que eu acho que é muito interessante e é muito lisonjeador para o Minho, porque de facto dirigiram-na à Eminho e neste caso à região do Minho, através da Eminho, quando poderiam se calhar ter ido por um canal mais nacional. Isso diz muito da importância e da multiplicidade da oferta que nós temos nesta região e que se torna um atrativo para países como o Kosovo, quando precisam de recorrer a mercados externos.
Há pouco fazia referência a esta relação com as autarquias que quer fortalecer. De que forma, além desta discussão de estratégias, é que os municípios podem ser também mais amigos dos empresários? Porque isso cria valor na região onde se encontram e, portanto, traz mais qualidade de vida diretamente aos seus habitantes.
Eu acho que há um caminho dos dois lados a fazer. Os empresários têm que se aproximar dos municípios e os municípios têm que ouvir os empresários nas suas tomadas de decisão. Acho que pensar a região e o município, neste caso uma dimensão mais pequena, ouvindo os agentes económicos é sempre inteligente e estratégico. Porquê? Porque nós tocamos uma série de camadas da sociedade. Nós não somos só transacionais, não somos só entidades que compram, vendem e fazem dinheiro com isso. Nós somos geradores de mais-valia humana. Nós somos microcomunidades de pessoas nas nossas empresas. E, portanto, nós temos um input bastante diversificado daquilo que são as necessidades até dos cidadãos das próprias cidades. Eu acho que este caminho conjunto de proximidade e de cooperação é um caminho que tem que ser feito. Acho que as autarquias devem ouvir e tentar estar o mais próximas possíveis também de implementações, como é o caso da Eminho, porque nós temos muito a aportar àquilo que pode ser o trabalho desenvolvido pelos autarcas no âmbito não só económico, mas também social.
Disse na semana passada que Guimarães foi o berço do crescimento da Associação Empresarial do Minho. Não foi apenas um conjunto de palavras bonitas.
Não, Guimarães foi um município que nos recebeu desde a primeira... Disclaimer, nós nunca tivemos problema em nenhum município, pelo contrário, mas Guimarães de facto foi um município que fez uma leitura da Eminho um bocado diferente. Recebeu-nos como todos demais, de braços abertos, mas incluiu-nos, foi o município que mais nos solicitou. Fez o mês da economia e programou connosco o mês da economia. É um município que nos recebeu de braços abertos em todas as iniciativas que lá quisemos fazer e foram bastantes. Uhum. Aliás, o próprio almoço do Conselho de Ministros que aconteceu em Braga foi em Guimarães. E, portanto, sim, eu usei isso como uma metáfora, no fundo, mas é isso, é... Guimarães foi o berço do país e, de alguma forma, foi também o berço da Eminho pela cobertura que nos deu estes anos todos e que esperamos continuar a manter.
Estão sediados, no fundo, em Braga, que é também uma cidade, nos últimos anos, mais conhecida precisamente por esta abertura de portas à comunidade empresarial, não é? E ao investimento. É importante também esta dimensão que se foi criando à volta da cidade.
Sim, não, é fundamental. Braga é um caso, é um case study de sucesso daquilo que foi a mudança radical de paradigma na abordagem às empresas e à comunidade empresarial. Nós somos, estamos estudiados em Braga, aliás, não faria sentido outra coisa, porque Braga é a capital do distrito e é um dos motores mais relevantes da região. Estamos estudiados no IPCA, quem aproveito para agradecer, porque tem sido, olha, tal como Guimarães, recebendo-nos de braços abertos desde a primeira hora, mas Braga é, de facto, um case study, um bom exemplo daquilo que pode ser uma autarquia relacionada com as empresas, virada para o crescimento e com a percepção de que, ao criar condições para gerar e potenciar a dinâmica empresarial, está, no fim do dia, a criar melhores condições para os seus cidadãos, e isso, de facto, orgulha-nos. Eu, pessoalmente, sobrecareço de Gema, apesar de já não residir em Braga, mas sobrecareço de Gema, e, portanto, é com orgulho que vejo essa mudança. E é em mim, não teria, eu diria que não teria outro sítio para estar que não fosse na capital do Baixo Minho. Também vamos estar na do Alto Minho, e, portanto, porque nós, de facto, queremos.
Exatamente, era mesmo para aí que ia essa questão da relação também com Viana do Castelo. Parece mais distante, mas continua a ter a mesma importância para a Eminho.
Viana do Castelo é uma fatia substancial da tipologia de empresas que nós temos na Eminho. E, portanto, só por isso é estrutural também. Por outro lado, Viana do Castelo tem uma importância estratégica para a região e para o país que nem sempre é valorizada, nem pela região, nem pelo país. E nós queremos ser parceiros da Câmara de Viana e de Viana nesse sentido. O Alto Minho é uma região que tem uma dinâmica empresarial muito até à volta, não só da indústria. As pessoas falam muito de indústria, esquecem-se que, por exemplo, em Valença tem um dos maiores polígonos industriais da área automóvel na região do Minho. Pronto. Mas, além disso, temos também uma área de produtos agrícolas que não são massificados, são de nicho, são exclusivos. E Portugal tem muito esta opção estratégica para fazer, que é a opção de olhar para aquilo que não vai, ou não vai ser competitivo. Nós não vamos ser competitivos em produtos de massificação, porque somos 11 milhões de habitantes e estamos onde estamos, o que tem inúmeras vantagens, mas também tem outras desvantagens, mas somos um país perfeito para desenvolver produtos de valor acrescentado. E a região do Minho, curiosamente, na agricultura é muito isso. Eu sou apreciador de vinhos, não sou conhecedor, sou só apreciador de vinhos, e o vinho verde é um bom exemplo disso. Toda a dinâmica que se criou à volta do vinho verde, que é um produto exclusivo, não existe par no mundo, é de facto um bom exemplo disso. Isso está no Alto Minho. Nós somos muito por esta fusão, porque nós, se calhar, precisamos da Continental em Famalicão, mas também precisamos dos produtores de vinho verde no Alto Minho. É esta diversidade, este aparente paradoxo empresarial que torna a região do Minho realmente dinâmica e vencedora em termos empresariais.
Caminhamos para o final desta nossa conversa. Recordo os nossos ouvintes que estamos à conversa com Ramiro Brito, presidente da Associação Empresarial do Minho. Assume agora funções enquanto presidente. Quais são os objetivos fulcrais deste mandato?
Produtividade vai estar na ordem do dia. Nós queremos debater o tema da produtividade, entendê-lo nas suas maiores e mais amplas dimensões, para ver se acrescentamos alguma coisa aqui. Promover o crescimento empresarial. Se me perguntassem, eu digo isto, tenho dito isto nas entrevistas, que se eu daqui a 3 anos serei uma pessoa realizada como presidente cessante na altura da Associação Empresarial do Minho, se olhar para trás e perceber que nós, de facto, fomentamos este crescimento. Que quebramos as barreiras da posse e abrimos as portas da partilha, da cooperação. Portanto, fomentar o crescimento da região do Minho, afirmar a região do Minho no país e sermos uma voz ativa, não só naquilo que influencia a vida dos minhotos, mas também naquilo que influencia a vida dos portugueses. Eu diria que...
Acabei por saltar aqui uma questão que tinha mais relacionada com aquilo que são também as características da nossa região e do nosso país, que nos últimos anos tem acolhido uma comunidade imigrante significativa e diversa. Que importância é que têm estes novos elementos que se fixam na nossa região também para a comunidade empresarial?
A comunidade empresarial, como sabe e como é sabido por toda a gente, tem dificuldade em contratar, e, portanto, e temos dificuldade em contratar como eu disse, pela nossa circunstância demográfica. Nesse sentido, faz todo o sentido que nós sejamos uma região que recebe mão de obra estrangeira, que recebe pessoas do estrangeiro que cá se querem fixar para ter melhores qualidades de vida e contribuir para o crescimento empresarial. Porque, de facto, nós vamos ter que o fazer, vamos ter que recorrer a outro tipo de mão de obra para conseguirmos dar resposta às nossas necessidades. E, portanto, é importante que nós sejamos um agente ativo nesse acolhimento, com esta ressalva, e eu gostava de a deixar, não me sentiria bem com a minha consciência se não o fizesse. É importante, e aí sim as câmaras municipais podem fazer toda a diferença, é importante que nós sejamos uma região e um país que recebe as pessoas e as integra na nossa comunidade. Nós não podemos receber pessoas e largá-las, como nós portugueses não gostaríamos de ir para outro país qualquer, sermos simplesmente abandonados nas dinâmicas do país e tivéssemos que aprender tudo sozinhos. E portanto aí a EMIM e as autarquias também podem fazer um bom trabalho, que é o trabalho de criar condições, desde dos canais diplomáticos às autarquias, para receber e integrar essas comunidades de imigrantes que vêm para cá e que, do nosso entender, podem ser muito importantes para o desenvolvimento empresarial da região.
Uhum. Mesmo para fechar, Ramiro Brito, ainda há pouco falava da questão da sede. A sede da EMIM está instalada no IPCA, aqui em Braga. Faz sentido, ou está no vosso horizonte, uma sede com um espaço próprio? Ou
não.
Isso
a EMIM é uma organização leve. Nós somos uma organização do século XXI, onde agimos essencialmente no mundo digital. E eu vou-lhe dar a resposta que vai parecer idílica, mas é de facto aquilo que está no nosso espírito. A EMIM é domingo. Nós não temos um sítio, nós temos um escritório funcional, uhum, no IPCA, mas nós temos a obrigação de estar em todos os concelhos do país. E, portanto, a nossa presença não é através de um escritório, é através das iniciativas, das dinâmicas, das atividades, dos eventos, que nós fazemos questão que sejam itinerantes. Uhum. Portanto, não. A nossa ideia é continuar a termos uma estrutura leve, que seja funcional, que seja eficiente, e que dê resposta àquilo que as empresas do Minho necessitam.
Muito bem. Ramiro Brito, muito obrigada. Foi então a entrevista com o presidente da Associação Empresarial do Minho, que pode agora ser escutada também em podcast em rumo.pt. Eu regresso na próxima semana com mais um convidado. Até lá. Tenham uma boa noite.